O desempenho do Brasil nos testes internacionais de avaliação da educação é baixo. Mas a situação não é de crise generalizada. Nos últimos 10 anos, há resultados positivos e melhorias consideráveis. A avaliação é de Priscila Cruz, presidente executiva e cofundadora da organização Todos pela Educação e especialista em administração pública e educação. Ela participou na USP Ribeirão de um debate sobre o cenário atual do ensino no Brasil. O evento integrou as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, uma iniciativa do Polo Ribeirão Preto do IEA, um Instituto de Estudos Avançados. Priscila Cruz disse que entre os principais desafios para este ano está a aprovação do novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais na educação.
A gente vem discutindo temas muito importantes para o Brasil avançar em educação. É importante que se diga que a educação avançou no país nos últimos anos, não é terra arrasada, não é que a gente está vivendo uma crise generalizada. O Brasil foi capaz de produzir bons cases, principalmente Nordeste, então Pernambuco, Recife tem bons cases, mais para o Sul, no Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina também tem produzido boas experiências. O que a gente precisa agora é expandir aquilo que tem dado certo no país, para o país inteiro, certo? Então, a gente tem esse grande desafio e nesse ano agora, 2020, mais especificamente, o principal desafio, a principal tarefa que todos nós que trabalhamos com educação precisamos enfrentar de forma muito vigorosa é a aprovação do novo Fundeb. O Fundeb é uma política de redistribuição dos recursos da educação, mas ele pode expirar, ele pode acabar no final do ano, se ele não for votado lá no Congresso Nacional, a PEC 15, que tem a relatoria da deputada Dorinha, que é do DEM de Tocantins, para tornar o Fundeb um dispositivo permanente na Constituição Federal brasileira. Então, esse acho que é o grande desafio que a gente tem nesse ano em 2020. E tem também outras matérias, tem a aprovação de um Sistema Nacional de Educação no Congresso, a melhoria das políticas nos estados e nos municípios, e aí tem muita coisa mesmo para ser feita. E a gente tem um problema, que talvez seja aquele que tem maior destaque na imprensa nacional, que é o MEC.
A extensão territorial do Brasil abriga uma imensa diversidade cultural. Como definir políticas públicas que respeitem essas diferenças?
A gente já tem uma produção de conhecimento muito grande, inclusive para poder determinar quais são os fatores críticos de sucesso das experiências exitosas no país. Até fora do país também, mas especialmente aqui no Brasil, a gente consegue extrair, e esse tem sido o trabalho do Todos pela Educação, em parceria com acadêmicos, pesquisadores, gestores, especialistas em educação, que é o de justamente entender o que faz com que a experiência de ensino médio em Pernambuco seja uma experiência exitosa. Basta apenas colocar o aluno em tempo integral? Não. Né? Tem uma série de atributos ali naquela política que explicam o sucesso de Pernambuco no ensino médio. A mesma coisa, alfabetização no Ceará. O que, que explica Ceará ter avançado tanto, tão longe, tão acima da média nacional na sua política de alfabetização, tendo o Estado como um grande apoiador e articulador dos municípios? Então, não é simplesmente pegar uma experiência e tratá-la como se fosse uma receita, mas é entender aquela experiência, os seus fatores críticos de sucesso e replicar esses fatores, não a receita completa. Então, é aprender com aquilo que dá certo.
Um aspecto que a especialista considera positivo é que boa parte dos governadores de estado estão envolvidos nessa mobilização para a melhoria da qualidade do ensino.
Nos últimos, eu diria, 4 anos, 5 anos no máximo, o Brasil entrou numa nova rota em que governadores têm trocado experiências entre si e aí com muitas aspas, né, copiado a experiência boa do outro. Então, pegando aqui de novo Ceará e Pernambuco, que são dois estados emblemáticos nas políticas de educação básica do país, são os dois estados que a gente tem os maiores avanços, Pernambuco está copiando a política do Ceará para alfabetização e Ceará está copiando a política de ensino médio de Pernambuco. Então, esse tipo de intercâmbio que está acontecendo, eu citei o exemplo dos dois, mas isso tem acontecido no país inteiro. Não vou dizer que são todos os governadores comprometidos com a educação, isso não seria verdade. Mas a gente está vivendo uma leva de governadores que estão olhando mais para a educação do que no passado. E isso tem muito a ver com o IDEB, com o fato da gente ter agora indicadores para acompanhar, a população acompanha. Sai caro politicamente um prefeito e um governador entregar, depois de 4 anos do seu governo, com resultado estabilizado, né, sem nenhum avanço ou até em queda. Então, isso é importante.
O sucesso da melhoria do ensino passa pelo envolvimento da sociedade na cobrança das políticas públicas.
Quanto mais a gente cobrar resultados, nós da sociedade civil, de forma organizada ou individual, passar a cobrar mais educação e não simplesmente aquilo que a gente consegue ver, né? Que é prédio, que é rua, que é ponte, mas é cobrar a qualidade do ensino, porque é a qualidade da educação que vai fazer a diferença para a cidade, para o estado e para o Brasil, mas especificamente aqui para Ribeirão, um polo que tem um potencial de expandir tecnologicamente ainda mais, que já é uma cidade de excelência na sua produção científica, de inovação e tudo mais. Sem investir na base das crianças que estão hoje na educação básica e que muito em breve estarão na universidade, esse é a grande chave para o desenvolvimento social e econômico daqui de Ribeirão.
Priscila Cruz destacou que o Brasil já tem obtido resultados positivos em comparação com outros países em testes, como o PISA, sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Alunos. E a tendência é melhorar ainda mais daqui para frente.
A gente já teve um salto, a gente vem promovendo esse salto no Brasil, eu acho até que ele é pouco comentado, infelizmente. No quinto ano, né, ou seja, no final do Fundamental 1, a gente em 10 anos, apenas em 10 anos, até para confrontar aquela ideia de que educação é algo que se muda em 20, 30 anos, em apenas 10 anos a gente saltou de 28% das crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa para 60%. Então a gente mais do que dobrou a porcentagem de crianças com aprendizado adequado em 10 anos apenas. Então, esse tipo de resultado está vindo. O Fundamental 2 vem tendo problemas para avançar, mas com essas políticas novas, a gente tem monitorado, inclusive secretarias estaduais de educação e algumas municipais. A atenção ao Fundamental 2 vem crescendo. O ensino médio, a gente agora vai observar a implementação da reforma do ensino médio e ver como que isso vai afetar a aprendizagem dos alunos. Também pode ser que a gente tenha aí um resultado bom. Agora, com o crescimento, tem havido um crescimento muito grande das matrículas de tempo integral no ensino médio. Isso tem uma correlação muito grande com melhoria de resultado de aprendizagem. Eu acho que nos próximos 15 anos a gente vai sim observar uma melhora mais substantiva da educação brasileira. Claro que isso pode ser acelerado ou desacelerado pela atuação do governo federal. Hoje o governo federal ele tem atuado para desacelerar. Ele não tem conseguido parar essa mudança e aquilo que tem acontecido de bom no país. Mas ele, obviamente, exerce uma força de desaceleração para aquilo que poderia estar muito melhor, mas que acaba se atrasando ainda mais por conta dessa falta de boa gestão, de falta de clareza em relação àquilo que precisa ser feito. Quer dizer, a gente precisa realmente melhorar o MEC para poder ser mais um fator de aceleração, mais um vetor de melhoria da qualidade da educação. Se a gente conseguir alinhar isso tudo, né, quando eu digo a gente, somos todos nós, a sociedade brasileira, né, então a gente precisa aumentar essa cobrança em relação a resultados. A gente não quer ministro, gestor, funcionário público lacrando, né, querendo fazer gracinha no Twitter. O que deveria interessar a todos nós São os resultados, resultados de aprendizagem para os alunos que estão lá na escola hoje. Então, como que a gente faz para fazer com que essa demanda seja cada vez mais forte? Acho que essa é a grande questão que a gente precisa responder hoje no país.
Nós ouvimos Priscila Cruz, presidente executiva e cofundadora da organização Todos pela Educação, uma organização não governamental que atua para melhorar a educação básica no Brasil. Ela falou sobre alternativas para melhorar a qualidade de ensino no país. Francis Júnior, para a Rádio USP.